Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a uma alegria de viver dos grandes. É o regresso, a reentrée. É nova temporada, temporada 16 do Alegria de Viver.
Tivemos uma espécie de interrupção para férias.
Foi, de cerca de 3 semanas. Já aconteceu em tempo normal também. Sim. Porque as agendas não deram. E vamos partir do princípio que isto é regular. Hoje, na reentrée, temos um convidado muito especial, Miguel Faria. Olá, Miguel.
Olá.
Bem-vindo ao nosso programa. Já vamos conhecer o trabalho e as ideias de Miguel. Não, não vamos nada. Não, vamos falar. Não, Miguel.
Miguel é o intelectual javardo.
Sim, é basicamente isso.
É assim que tu te identificas?
Epá, yeah, mas eu gostava só de fazer um reparo.
Diz-me.
Não é nada especial, sinceramente. Quer dizer, vocês têm um gajo de quase 28 anos com calvície aqui.
O que é que tem?
É muito especial.
Pá, sim, mas muitas vezes nós somos acusados. O Sérgio hoje, por acaso, fez bem. Que é, somos muitas vezes acusados de convidar pessoas de barba. E depois nós próprios termos barba. O Sérgio hoje está sem barba, portanto, ok.
Tivemos espetáculo ontem.
Ai, tu fizeste por causa do espetáculo ontem?
Em parte, sim. Tava
nem eu fiz, vê lá tu.
Estava desgrenhado para me apresentar de fato em público.
Mas Miguel, tu tens barba e portanto as pessoas vão-nos acusar. Olha, 3 gajos de óculos.
Mas há uma questão, é que imagina, eu posso ter barba por causa de ser careca, percebes?
Essa é uma cena lógica. Que eu te ia perguntar, que é, tu quando vês os teus pares, e estou a falar de carecas, reparas que a maior parte deles tem barba?
Sim.
Achas que é uma forma de...
É uma forma
coping?
De compensar. É.
Ok.
Eu costumo dizer que tenho uma boa barba.
Ok.
Ok. É discutível. Uhum. A minha barba é um bocadinho pó arruivada.
Ok.
Mas é uma forma de coping. E também há uma razão mais pragmática, que é... Se eu tirar os óculos e tirar a barba, eu pareço o Ruka.
Estás a dizer mais pelo look Lenin, é isso.
Sem querer.
Involuntariamente.
Não foi uma coisa pensada, até porque eu podia ter uma pera, sabes? Que o Lenin tinha uma pera.
Yeah. E depois Lenin,
bem feita.
Bem feito, e aquilo afinava na parte de baixo. Não afinava,
é verdade, afinava. Eu não era capaz de conseguir tal coisa com esta barba. Não dava. Acho que não. E depois ele tinha uma coisa que se usava na altura, que era o look à Rui Tavares, que era. Dos lados tinha aqueles monóculos.
Acho que o próprio Lenin chamava-lhe. Chegava ao barbeiro, faça-me um Luca Rui Tavares.
Tavarovski.
Sim, que é para parecer intelectual, tens de ter o cabelo dos lados.
Opa. Yeah.
Tu achas que, por exemplo, agora o pessoal, há muito pessoal calvo que vai à Turquia e faz transplantes de cabelo. Acho que podia haver o contrário, que era um gajo cabeludo, mas queria ter um look mais intelectual. E pedia para ficar calvo, fazer depilação a laser na parte de cima da cabeça.
A depilação a laser?
Eu acho que faz todo sentido. Porque assim, por exemplo, o João Miguel Tavares, quando tinha cabelo, notava-se mais que ele era burro.
Pois era.
Agora parece mais inteligente por ser careca.
Parece. Olha, uma fraude, sim.
Outro exemplo, o Passos Coelho. O Passos Coelho parece mais intelectual agora que...
Mas parece mais maléfico também.
Parece mais vilão.
Porque entram mais na fase Lex Luthor, não é?
É mais... uma mistura de Lex Luthor com Walter White.
O Eisenberg. Ele entra aí em Eisenberg, sim, não
também,
é?
Também.
Porque o Passos Coelho, quando ele aparecia com aquele cabelo de jotinha, meio aberto, uma pessoa dizia, este gajo não tem nada na cabeça, não fala nada de jeito.
Agora não tem nada na cabeça.
Não diz que ele não tem nada na cabeça. Está cheio de maldade na cabeça.
Não tem,
sim,
nada.
Dentro.
Sim.
Mas dizes, ele dentro daquela cabeça está cheio de maldade.
Uhum.
E há aqui uma diferença, sim. Uma pessoa leva mais a sério pessoas sem cabelo. É verdade.
Mas não acham que isso também é um estigma de atribuir algum tipo de adjetivos de vilão a quem é careca? O facto de estamos a estigmatizar quem é careca?
Calvofobia.
Sim, realmente.
Acaba por ser isso, que é, não pode haver gajos bons que são carecas. O Walter White torna-se careca e vira quase maldade.
Mas também pode ser por causa do cancro.
Pode acontecer isso.
Tens o professor Xavier.
É bom, pois.
É bom.
Esse é bom.
Mas é um... Lá está. Mas
mete uma coisa na cabeça para ser bom.
Cara, eu agora estou a olhar para ti, tu pareces o Orson do Benfica, meu.
Olha, eu vou dizer a verdade.
Porque tu disseste, parecias o Ruka. E eu às vezes olho para o Orsons e ele parece o Ruka. E tu,
de facto, vou-te pedir imensa desculpa. Por uma questão simples. É que eu parei de ver futebol na altura em que o Falcão e o Hulk saíram do Porto.
Há muito tempo, sim.
Já foi,
sim,
muito,
já foi há muito tempo.
E 2012,
agora só exclusivamente a NBA.
Oh, okay.
Yeah.
Ok.
Ou seja,
portanto, qual é a equipa que tu segues?
Epá, eu sigo várias. Eu gostava muito que os Chicago Bulls efetivamente fizessem alguma coisa, mas sou um sofredor.
Mas 28 anos, agora estava a pensar nisso. Eu cresci com a NBA, adorava a NBA anos 90.
Claro,
por causa do Michael Jordan.
Eu não vi Jordan.
E quando o D-Rose veio para o Chicago Bulls, achei, vai ser o regresso do Chicago Bulls, estava contente, mas tenho aquela coisa também do Chicago de, pá, gostava que os gajos ganhassem. Mas agora tento ver NBA, tento não ter equipas, porque há jogadores que gosto mais, jogadores que gosto, claro, menos, e acabo por apoiar às vezes algumas equipas que eu não suportava na altura em que seguia a NBA. Tipo, todas as equipas do Texas eu odiava e agora até suporto.
Eu não gostava dos Celtics, por exemplo. Uhum. Não gostava, não conseguia gostar dos Celtics. Opa, mas depois gosto bastante do Jason Tatum.
Ok.
Percebes?
E apoiaste-os na final?
Opa, na final, assim, esta é uma coisa difícil, porque o Kyrie é um gajo extremamente problemático. E disse umas merdas à Kanye West e assim.
Sim.
Mas ao mesmo e terraplanista, tempo, acho que é a frase.
Mas ele retratou-se, ele retratou-se.
Do terraplanismo.
Do
antissemitismo ainda não.
Sim.
Mas já há de chegar lá.
Mas ele até parece um gajo porreiro em termos, sim, de equipa.
Sim, 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 é verdade. Só que depois ele tem um jogo mesmo bonito, meu. Para mim é o jogo mais bonito da NBA.
Sim.
E eu gosto muito do Luka também, então apoiei os Mavs.
Pronto, eu também estava com os Mavs.
Eu estava com os Celtics, porque tem um português, caramba.
É pá, essa coisa bacoca é que me chateia.
Chateia. É fixe um português.
Imagina, se esse português estivesse em Portugal e tu odiasses esse português, é pá, não suporta este gajo, é um badalhoca.
Mas não é o caso.
Mas vai para a NBA porque não conseguiste cá.
O Keta, ele nunca teve cá, nunca jogou cá.
Sabes lá.
Ele jogou, não,
jogou no Benfica
quando era garoto, mas ele foi para o basquete universitário.
Mas isto é uma coisa mesmo bacoca. Se o gajo for um gajo odioso cá, vai para o estrangeiro, passas a apoiar automaticamente, é isso?
Se for odioso, eu não estou a ver nenhum caso de alguém que pudesse ser. Olha, por exemplo, o Pepe, eu não gostava dele cá
porque era do Porto.
Porque era do Porto, mas depois gostei de o ver ganhar no Real Madrid. Acontece isso.
Pois, a mim aconteceu-me o contrário. Gostei de o ver ganhar cá e odiei vê-lo ganhar no Real Madrid.
Pai, pronto. Eu tenho isso com os portugueses, meu.
Eu queria voltar um bocadinho ao tema da barba, porque andei a ver videoclipes do início de 2000 e reparei que havia uma moda que despegou e nunca mais ninguém pegou, que era aquela barba que era um fiozinho. Vocês lembram-se? Um fiozinho.
Brunhosa.
Havia um senhor dos Backstreet Boys que tinha, uhum, que tinha um fiozinho que vinha assim pelo queixo e fazia o fiozinho também, uhum, de barba. O Brunhosa teve isso. E o vocalista do Smash Mouth também tinha isso.
É, mas isso acabou, por acaso.
Pá, eu acho que bem.
Vai voltar.
Sim. Achas que vai voltar? O fiozinho?
Claro. Sim. É cíclico isso.
As calças à boca de cima também voltaram, não é?
Epá, mas fiozinho...
Eu, no meu tempo, quando eu era garoto, era impensável os bigodes regressarem. Bigodes era uma cena de pai, de
meia idade. Sim, uma cena de velho.
E quando eu tinha 20 e tal anos, já toda a gente usava bigode.
E usaste bigode?
Eu não cheguei, não.
E tu, Miguel, já usaste só bigode?
Já, fico ridículo.
Ok.
Eu já usei, tipo, um dia ou dois.
Mas pagoso?
Pagoso,
ah, sim. Ok.
Eu não usei... era, olha, agora, porque se eu usasse bigode passava a ser a minha personalidade essa.
Sim, eu acho que o bigode define muito a tua personalidade.
Não se sei. For aqueles... Mas os hipsters, que usavam aqueles bigodes à monarquia e não,
sim,
sei o quê, isso para mim seria impensável quando eu era garoto. E voltou, portanto, a barba fiozinho vai voltar também.
Eu tenho uma teoria de que aqueles polícias têm um bigode mesmo farto e são velhos, não são o polícia, não são a pessoa, são o bigode. Estás a perceber?
Sim, sim, sim.
Eu acredito,
sim,
que o bigode, ao longo dos anos, vai paulatinamente apropriando-se da tua personalidade.
Okay.
E não. O agente Gomes, em boa verdade, é o bigode.
Se é verdade.
Se tu tapas o bigode, ele fica tipo o Neo no Matrix, assim todo.
E quando uma pessoa, quando a cena de uma pessoa é ter bigode, se ela aparece sem bigode, é outra pessoa diferente. O Luís Filipe Vieira, quando ela aparece sem bigode, eu não reconhecia.
Eu perdi completamente o respeito pelo meu avô quando ele uma vez fez o bigode.
Pá, aconteceu isso ao meu pai. Meu pai retirou o bigode uma única vez na vida, foi a única vez que eu o vi sem bigode, e quando ele apareceu, A minha mãe olhou para ele com nojo, a pensar, quem é este homem que está a entrar em casa? E depois o meu pai, como é que eu posso definir? A cara dele parecia-me o Shrek, sabes? Porque o queixo, quando tu tens bigode, o queixo, de certa forma, vai chegando à frente para acompanhar o avançado do bigode. Então o meu pai apareceu-me com o queixo para fora e com o lábio também, assim, um bocadinho. Eu nunca tinha visto o lábio superior do meu pai.
Pois.
E foi o... Preferia-lhe ver a pila, ok?
Então ele durante os 2 meses que demorou a voltar a crescer o bigode, esteve no hotel?
Não, esteve preso. Mandámos estar aqui um intruso em casa, sem me chamar a polícia, mas ele, a minha mãe obrigou a deixar crescer o bigode. E disse, não voltes a fazer uma coisa destas, não gosto de ti, assim tanto de surpresas.
Por acaso a minha namorada faz-me isso com a barba. Okay. Quando eu corto a barba, epá, não faças isso.
Acho que não sou capaz de gostar de ti sem barba.
Não, mas é aquela... Pareces um menino de 18 anos, 17. Por amor de Deus. Tu já tens mestrado. Não faças isso contigo. Tu és uma figura credível. Fizeste a barba, não saias à rua. Amor, eu gosto de ti. Adoro-te. Mas... parece o Ruca sem barba, não.
Opa, sim. Pronto, é o que é. As pilosidades estão aí, estão para ficar.
Já a minha mãe, epá, essa barba...
A sério?
É, a minha mãe, agora habituou-se.
Ok.
Mas é porquê? Por solidariedade ao facto de eu ter ficado careca. Estás a
perceber?
Não, realmente agora a barba fica-te bem, porque és muito branco.
Ok.
És muito branco e dá uma corzinha à tua cara.
Quando é que notaste que começaste a perder cabelo?
Epá, é assim...
Que idade é que tinhas?
Tinha pai que foi a partir dos 21.
Ah.
Primeiro ano de faculdade, eu estava nas matemáticas de Coimbra,
uhum.
Na faculdade de matemática, e aquilo é tipo, opa, é tipo por degraus, estás a ver?
Isso.
E então um gajo de cima tirou uma foto e disse assim: Ó Pedro, porque eu sou Pedro Miguel Faria, malta.
Ah, ok.
Yeah, trata-me por Pedro. Ó Pedro, tu tens aí um ilhéu de nada. E mostra uma foto e eu estou a ficar calvo.
Yeah.
E os meus tios, da parte da minha mãe, são todos calvos, só que não assumiram a calvície. Então eu pensei assim, epá. Yeah. Só que depois, no meu mestrado, eu estava a trabalhar no call center,
uhum.
E a fazer a dissertação ao mesmo tempo, o stress acabou com o resto de cabelo que eu tinha. E okay. Assumi mesmo a calvície e cortei tudo.
Não, mas foi nessa altura. Quando é que se toma a decisão de tirar tudo, não é? Há malta que demora e eu percebo...
O Rui Tavares, por exemplo, ainda não decidiu tirar tudo.
Não decidiu.
Pois.
Mas é o Luco Rui Tavares. Se ele tirasse tudo, acho que não era ele, não é?
Mas não achas
é o conhecido Luco Rui Tavares.
Mas não achas que nós precisamos de um gajo de esquerda que parece assim um bocadinho um vilão e tem um look assim um
faz
bocadinho
mais perigoso? Faz falta isso. O Paulo Raimundo é careca também.
Mas não pois tem é. Barba.
Pois é. Pois.
Falta isso.
Ah, devia ter bigode. Olha ele de bigode.
E de bigode ele parecia sim. Fácil um polícia, meu.
Sim.
Depois,
eles têm que ter cuidado, os comunistas, com bigode. Acho que se tornou proibido.
Usar bigode?
Usar bigode.
Pois, o último depois comunista de bigode.
Depois de Stalin, nunca mais diz-me um comunista de bigode.
Pois, é tipo nazis com aquele bigode pois. A Hitler, não é?
Sim, não podem.
Yeah.
Sequer é isso.
De facto, agora começo a pensar em comunistas portugueses com bigode.
O Leque Valesa não é comunista, pois é o contrário de comunista.
O Álvaro Cunhal tinha a cara limpinha, nunca ouvi sequer de barba. O Jerónimo também não.
Yeah.
O Carvalhas também não.
Não, mas um deputado, já aquele António Filipe. O António Filipe tem barba, não tem?
Mas é barba. E o João Ferreira tem barba e o João Oliveira tem barba.
O João Oliveira tem barba.
Yeah. Sim. Mas bigode é barba só. Completa.
Mas também pode ser uma questão estilística, porque não é qualquer pessoa que fica bem de bigode.
Ah, pois.
Por exemplo, um gajo que me surpreendeu é o Diogo Faro, ele fica fixe de bigode
yeah.
Até
yeah.
E eu nunca pensei que lhe fosse ficar bem um bigode.
Mas ele deixa alguma pilosidade no resto da cara.
Sim, é verdade, não é com, não.
Mas
é...
isso é porque ele é badalhoco. Pronto.
Talvez. Talvez.
Ele sabe que é. E ele ouve-nos e ele sabe que é. Olhem aqui esta minha teoria. Que é o bigode de Hitler desapareceu. Mas não sei se se lembra, houve uma fase em que havia a mania de usar mosca. Só.
Sim, os espanhóis, sobretudo.
A pera.
Mas é esta parte.
Isso é uma cena que eu sei, os espanhóis.
Mosquinha, sim.
Mosquinha. Mas espera, não achas que foi uma transferência só de lugar?
Tipo, bigodito é para baixo?
Para baixo, que é. Ok, usar aqui não é, mas eu gosto, percebem? E vou usar em baixo.
Mas quantos nazis?
Exatamente.
É
É a mesma coisa.
Ser uma cena nazi.
Que em vez de ser nacional-socialista, era social-nacionalista.
Estás a ver?
É isso. É
pá, eu acho que a mosca foi o bigode a Hitler 2.0.
É uma pito cachorro para a extrema-direita.
Mas está aqui uma boa transição. Porque tu tens mestrado em ciência política, tens um canal político, o intelectual, o Javarde Intelectual.
O canal é Miguel Faria.
Sim.
O Javarde Intelectual é uma rubrica de videoensaios.
Okay. Olha, mas espera, tu lembras da página Facebook, o Intelectual Brejeiro?
Não.
Não conheces essa página? Não, era das minhas páginas favoritas. Ainda está online. Deixaram de publicar há anos. Uhum. Mas vai ver, porque eles metem tipo pensamento sucinto de escritores, de filósofos, apenas em memes. Epá, e eu ri-me muito na altura com essa página, e fez-me lembrar o Intelectual Brejeiro. O teu é o Javarde
Intelectual.
Javarde Intelectual.
Eu até posso contar a história de como
conta.
É que surgiu. Ora,
sim,
eu estava em Coimbra, e pronto, eu sou um gajo de Braga. E eu numa conversa, por exemplo, sobre Kafka, eu vou dizer caralho.
Ok.
Vou dizer
mas
caralho.
Aqui não devia.
Pronto. Foi o único. Foi o único.
Isto
está a dar em direto na rádio, ok?
Peço imensa desculpa.
Mas pronto.
Acontece.
Um dá.
Devíamos desculpa a Eric, se estiverem a ouvir.
Sim, que está sempre a ouvir.
Sim.
Mas foi o único. Pronto. E está a pedir desculpa feita. Está-se bem. Pronto, mas quando
dizes. Estava com o registro de livros da Pica na cabeça. Esqueci-me completamente que estava na rádio.
Mas então estavas a dizer que o normal não é site.
Sim, sim. Estou a ter uma conversa sobre Kafka e digo palavrões.
Yeah.
Ou faço associações escatológicas ao mesmo tempo que estou a falar de Dostoiévski.
Uhum.
Sempre fui assim.
Sim.
Então, o que é que acontece? Um gajo, que era meu colega de quarto, vira-se para mim e diz assim: epá, tu és a mistura perfeita de um intelectual com um belo de um Javarde. Depois, mais tarde, quando eu faço o primeiro vídeo do Javarde Intelectual, o objetivo era ser um podcast de humor.
Uhum.
Só que rapidamente eu percebi que eu queria mesmo era falar de política no YouTube.
Uhum.
Até porque falar de humor no YouTube é difícil, porque tu esgotas os temas muito rápido. Ou seja, não é fácil ter uma regularidade. O que vocês fazem é difícil.
Não, mas
não.
Não, mas o que tu fazes, tu não abandonaste o humor.
Pois não.
Sim, mas
eu vi o
humor
o react,
é acessório.
Tu fizeste um react a uma intervenção da Rita Matias, que eu vi agora recentemente, no Parlamento, sobre... No Parlamento Jovem, alguém fez uma pergunta sobre direitos LGBT. E tu tens piada a comentar aquilo.
Sim.
Não forças a piada, mas inevitavelmente, se estás
sim,
a falar...
Sim, é verdade, sim. Sim, mas é um elemento acessório agora, uhum, percebes? Ou seja, o objetivo é tentar tornar a política uma coisa relativamente simples, mas eu vou diversificando. Eu tenho vídeos mais complicados, tenho vídeos mais... Mas tento sempre aligerar com uma piada aqui e acolá, uhum, para a malta não se...
Para não dispersar.
Não se afastar, para não dispersar. Yeah.
Tu conheces a ContraPoints?
A ContraPoints é...
Ela tem muita piada e também explora temas assim...
Bem densos.
Sim.
Yeah.
Sim.
É um exemplo fixe.
ContraPoints, depois tens um que vive ali num dos países antigos, Jugoslávia, que é o Will Gopnik, que também é muito fixe.
Mas não conheço.
E é muito engraçado.
Isso não conheço.
Tens um podcast que fala temas complexos, com uma perspectiva marxista, que é o The Deep Program,
uhum,
e é uma javardeira total também. Mas lá está, o humor é um elemento acessório.
Uhum.
Então, eu queria ser humorista, mas como eu estava constantemente a estudar o fenómeno do André Ventura e do Chega na minha dissertação de mestrado, e tinha o call center, só me dava para falar daquilo porque a minha vida estava circunscrita àquilo. Então eu faço um vídeo a falar sobre, na altura, acho que foi aquele apoio que o Costa deu, os 120 euros. Epá, e o vídeo, ao contrário dos meus outros vídeos, teve muito mais visualizações. E eu, epá, porque é que eu não começo simplesmente a falar de ciência política?
Yeah.
E foi assim que começou. Uhum. Só que manteve o nome Javarde Intelectual. E a malta gosta, percebes? Mas atualmente é um canal de ciência política, com uma perspectiva marxista, com umas larachas pelo meio, porque eu acho que é importante que a esquerda também não se leve demasiado a sério.
Sim.
E consiga discutir todos os temas,
uhum,
sem ser demasiado intelectual e sem um bocadinho daquela posição altiva que às vezes a esquerda académica, uhum, tem e que eu detesto.
Epá, tu fazes um trabalho fixe nesse aspecto e... Muita gente não faz isso, de falar política de uma perspectiva socialista com piada e com ligeireza e que explica as coisas. Porque uma pessoa, nós recentemente, eu e o Bruno, criámos um canal dos Livros da Pica.
Uhum.
Um canal, uma conta Google que não foi utilizada, do zero. Já abre o YouTube E apanha logo aqueles Gonçalo Sousas do Chega, os Numeiros, o Miguel Milhão. É por defeito, é o que
o algoritmo sugere-nos isso.
Mas vocês já repararam uma cena? E por acaso é um fenómeno que eu tenho estudado muito, 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 porque o meu canal cresceu muito quando eu comecei a ter contacto com comunistas brasileiros que já fazem isso lá.
Uhum.
Tipo o Ian Neves, Gustavo Gaio Fato. Eu depois dou-vos os canais todos, okay. Vai ser muito fixe. E eles têm piada.
Uhum.
Uns mais do que outros, o Ian é mais sério, por exemplo. O que eu percebi é que a direita e a extrema-direita têm uma espécie de funil algorítmico. Ou seja, uma coisa é um Numeiro, que é um gajo muito mais despolitizado, outra coisa é um Gonçalo Sousa.
Uhum.
O Gonçalo Sousa é um gajo abertamente politizado, ao passo que o Numeiro é um tipo que diz umas larachas de vez em quando que roçam a direita e a extrema-direita, umas cenas conservadoras.
Yeah, yeah.
A extrema-direita tem um funil em que tu vês um vídeo do Numeiro, começas a... Realmente, a mulher devia estar na cozinha.
Yeah.
E depois, eventualmente, vais parar a um Gonçalo Sousa, a um Afonso Gonçalves,
yeah,
etc, etc, e por aí. E à esquerda não existe um funil. Ou seja, eu acho que é importante também exista, além de gajos que falam abertamente de política, gajos que estão a jogar um jogo, mas digam umas larachas, só que tipo, à esquerda, estás a ver?
Opa, mas difícil, se tu fazendo o que tu fazes, se tu fosses de centro-direita ou liberal, já tinham convidado para ir à SIC Notícias comentar.
Yeah.
É verdade.
Dizem-me isso quase todos os dias.
Não, mas é verdade. E olha, falámos do Diogo Faro. Eu farto-me de rir quando vejo gajos acusar o Diogo Faro. Oh, tu viraste para a esquerda ou começaste a falar de coisas mais políticas para o público. E para o... É o contrário, meu. É o contrário, não é o mainstream pune pessoas que têm perspectivas mais de esquerda. E não há.
Yeah. Primeiro que ele não virou, yeah, muito porque ele é filho de um cantor de intervenção.
Yeah.
Sim, mas a comédia dele era mais despolitizada.
É despolitizada, sim, mas não foi preciso fazer uma grande transição.
Não. Yeah. E ele próprio faz uma autoscopia àquilo que fazia antes,
sim,
e retrata-se de muitas coisas que disse. Porque as pessoas podem evoluir e as pessoas podem ter dito coisas numa determinada altura, pá, que se arrependeram e dizer, pá, eu também já fiz coisas que me arrependi.
Mas eu concordo com o agora. Se o Diogo Faro agora virasse tipo uma iniciativa liberal da vida e começasse a fazer piadas,
yeah,
a gozar com a esquerda e a dizer que o livre mercado é espetacular, uhum, ele estava pá com...
Eu por acaso já, disse, que ele devia, eu já disse que ele devia fazer isso.
Sim.
Eu porque, tenho de admitir que todos acaso, os dias eu penso, vou-me manter agarrado aos meus ideais, uhum, ou vou virar de extrema-direita.
Yeah,
porque
yeah,
eu sei que se virasse extrema-direita, meu...
Esquece-me. E o TikTok? Nós também cima, com a cena do
esquerdista,
TikTok...
Um ex-esquerdista ia ser tipo a estrela lá dentro.
Já.
Yeah. Yeah. Tipo, estão a ver, este gajo era de esquerda radical e viu a luz. Ui. Esse tipo de transição... E pronto, eu disse isso ao Diogo Faro na brincadeira. Se ele fizesse essa transição... a brincar, obviamente.
Eu já disse à minha namorada que se aos 40 anos eu não estiver melhor socialmente, socioeconomicamente, vou virar e vou-me tornar o ex-esquerdista,
claro,
que agora descobriu a verdade.
Sim, claro. Why left the left? Fazer esse vídeo.
Exatamente. É.
Yeah.
Que são os gajos que... Tipo, há muitos deles a fazer muitos dinheiro com esse esquema, com essa coisa. Porque é que a esquerda é má? Eu próprio percebi... Pá, tipo... Pronto, o Casita Seabra fez, não é?
Por exemplo,
de fazer carreira em torno de ser um ex-esquerdista. Sim.
Mas olha, que há um gajo que até fez carreira em torno disso, é um gajo muito conhecido e muito consensual entre os neoliberais. O Hayek fez parte de círculos socialistas na sua juventude.
É sério? Não sabia.
Yeah. Yeah. Okay. E é por isso que eu considero que ele é um neoliberal até mais perigoso, porque ele domina o suficiente os círculos socialistas para lhes conseguir tecer algumas críticas mais ou menos coerentes.
Uhum.
Não é, por exemplo, como um Von Mises ou um Rothbard, que eram completamente mamados daquela cabeça.
O Steve Bannon, o gajo, apropria termos de esquerda a seu favor. O gajo,
sim,
consegue fazer isso, pá, e as classes desfavorecidas acabam por sentir que ele está a falar para elas,
claro,
com uma agenda completamente reacionária e liberal.
Mas o fascismo sempre fez isso, sim, também. Tipo, não podemos falar do Mussolini, mas também podemos falar do Francisco Rolão Preto em Portugal.
Sim.
O Francisco Rolão Preto...
Tinha um bigode Hitler.
Tinha um bigode Hitler.
Tinha. Sim, é, yeah, é. Yeah.
Tinha.
Mais agordalhado, sim.
Yeah.
Mas, é verdade. O Francisco Rolão Preto tinha um discurso abertamente anticapitalista, mas era um anticapitalismo reacionário. Era aquilo que se chama o anticapitalismo pequeno-burguês. Ou seja, ele era muito mais a favor dos pequenos comerciantes que estavam a ser completamente vilipendiados pelos novos grandes capitalistas. Ou seja, ele queria voltar a uma sociedade em que os pequenos artesãos, os pequenos burgueses realmente tinham uma preponderância no comércio e assim. Daí depois a adaptação do corporativismo, porque lá está, o corporativismo e a divisão da sociedade em corporações é precisamente uma herança da Idade Média e das corporações de classe e assim. Tu percebes mais isso do que eu, que de história. Então, sim, o fascismo sempre fez essa adaptação de temas de esquerda e é por isso que muita gente diz que e tal que o fascismo é de esquerda. Mas não, sempre foi baseado numa ideia de fazer uma revolução contra-revolucionária, que é vamos voltar ao passado, antes destes capitalistas assumirem o poder, a um tempo de pequenos comerciantes em que a sociedade estava dividida de uma forma mais orgânica e assim.
Sim, é sempre voltar aos
anos 50
ao tempo da Era Dourada, que seja. Que era dourada fosse essa. Era sempre esse o discurso.
Sim, que passa também por reescrever o que é que aconteceu nessa era dourada.
Como é óbvio.
Sempre. Sim. Ou então é vago.
É. Ou tipo, então make America great again, não é?
Sim. Sim.
Em relação a quê?
Yeah.
Yeah.
Mas o Stalin acaba por fazer isso quando abandona, não é, a ideia da revolução constante, o Trotsky, não é? E que diz, não, vamos tentar fazer o comunismo num país só. Apesar de ter a Terceira Internacional a dominar depois todos os países comunistas. Mas o Stalin diz mesmo que, ok, vamos tentar isto, mas dentro dos termos que temos dentro da Rússia. Portanto, ele não é um ideário internacional que faz e que tenta implementar na Rússia, é um ideário russo e que tem raízes no czarismo. Ele vai buscar muitos elementos czaristas para aplicar, e é por isso que depois o stalinismo é uma brutalidade para com o seu povo também.
É uma figura relativamente complexa, porque tu também tens ali um período em que ele diz que, não, atenção, socialismo num país só, mas porque nós precisamos ter um país forte para conseguir internacionalizar o movimento proletário internacional.
Mas ele faz o mesmo aquele. Primeiro os nossos. Depois logo se vê. Ele mantém também teias para controlar todos os outros.
Daí terminado também a Revolução Espanhola, não é?
A guerra civil em Espanha foi um momento problemático do movimento comunista internacional, de facto. Foi. O que é interessante é que eu compreendo a necessidade também de, na altura, industrializar e fazer o tal socialismo no país só por causa da guerra e do esforço de guerra.
Claro.
Há também uma razão material para tal. Agora, eu acho que a União Soviética chegou ali a um ponto, e particularmente após o Khrushchev, em que deixa de apoiar movimentos com tanta preponderância como o fazia, que foi um momento muito problemático.
Yeah.
Yeah. Agora, já que falamos de cultos, de personalidade...
yeah.
Também tens um vídeo recente em que partes da tua experiência pessoal para falar sobre o fenómeno de como é que um culto funciona, como é que vários tipos de culto. Queres falar um bocado sobre isso?
Sim, eu não tenho qualquer dificuldade em falar sobre isso. Há malta que prefere não falar, é uma parte da sua história que quer apagar, mas eu compreendo que faz parte da construção do eu, não é? Se calhar eu hoje fui para a ciência política por causa da minha experiência enquanto testemunha de Jeová.
Pois.
Então imagina, eu fui testemunha de Jeová durante 19 anos, eu cresci naquele...
Nasceste assim, não é?
Eu nasci assim, Eu nasci, eu saí...
Tu quando nasceste já estavas de fato e com uma bíblia e a tocar a campanha do outro.
Sim, eu nasci com 7 meses e meio prematuro, tal como o Sebastião Bugalho, mas a diferença é que chupa Sebastião Bugalho porque eu já vinha com fato e gravata e com uma bíblia na mão.
É assim que nascem os bebés de Jeová.
E com a sentinela ia despertar.
É assim que nascem os bebés de testemunha de Jeová.
É assim que nascem, sim. Nós já nascemos com um fatinho. Como é que tu achas que estes testemunhas de Jeová pobre conseguem pagar um fatinho? É porque já vem da nascença, percebes? É assim, claro. Nós nascemos já com fato e gravata. E o fato depois vai crescendo.
Aliás, não há testemunhas de Jeová nuas.
Não existem.
Só quando se libertam do culto é que depois... Porque tomam banho de fato,
fazem tudo de fato.
Mesmo no ato do coito.
Eu tenho várias perguntas sobre isso, Miguel. Que é, sobre indumentária, precisamente, se existe, sei lá, algum debriefing acerca de como ir aos sábados à comunhão, não é?
Ao Salão do Reino.
Ao Salão do Reino. E a questão do andar no dia-a-dia, se existe algumas dicas de como andar vestido.
Ora, essa é uma coisa curiosa. Porque antigamente as mulheres não podiam usar calças.
Ok.
Mas agora houve uma alteração, pelo que eu soube, e as mulheres já podem usar calças no contexto do Salão do Reino. Ou okay. seja, já podiam usar calças na vida cotidiana, mas quando iam para o Salão do Reino, que é o local de adoração das testemunhas de Jeová,
yeah.
É tipo uma igreja, basicamente, tinham de ir de saia. Agora já podem ir de calças.
Ok.
Mas até eu sair, pelo menos, era, as mulheres tinham de ir de saia, muito modestas, não podia haver decotes, yeah. a saia não podia ser muito apertada, porque podia despertar os desejos dos irmãos e levá-los a tropeçar.
Ok.
E com tropeçar, ambos sabemos o que é que eu quero dizer,
sim,
né?
Desviar do caminho da virtude.
Desviar do caminho, sim, sim, sim. Okay. Eles até citavam muito um texto de São Paulo, não é, do apóstolo Paulo, que é: se este olho direito estiver a fazer desviar o esquerdo, eu arranco, ou qualquer coisa assim.
Okay.
Acho que era qualquer coisa assim. A memória já me está a falhar ao nível
dos versículos.
Não, mas eu acho que é da sua ideia. Tu com o direito estás a olhar para um decote e para o esquerdo estás a olhar para outro sítio.
E o São Paulo, isso chama-se estrabismo.
Yeah. Coitado.
Mas sim, e eles usam muito esse discurso de: não faças nada que desencaminhe os teus
sim,
irmãos.
Mas quem é que dizia isso e em que contexto é que dizia isso?
Era tipo, às vezes eles estavam a dizer: irmãs, porque tratávamos todos por irmãos, estás a ver? É quase como tratar por camarada.
Yeah.
Tratávamos todos por irmãos e irmãs. Se porventura vocês estiverem a usar uma roupa justa, pensem naquele irmão que tem uma esposa.
Ok.
E começa a olhar para vós. Os problemas que se pode gerar em casa. Não desencaminhem o irmão, okay. não o façam tropeçar. Yeah. E depois citavam um texto do apóstolo Paulo.
Ok.
Sim, mas isso nem vale a pena falar da homossexualidade, então, porque isso
não,
é
não,
tema
não.
tabu, pois.
É um tema. Quer dizer, eles dizem que não são homofóbicos. eles não condenam a pessoa, só condenam completamente e terminantemente a prática.
Opa, claro. Eu vi no outro dia, há um novo reality show que se passa nos Co-Mormons, em que são mulheres, em torno de mulheres, casadas com homossexuais. Ou seja, são homens homossexuais que são forçados a casar com mulheres e elas estão a ajudá-los a superar isso. E então, eu vi um clipe dessa cena que era: pá, nós temos de aceitar, olha, eles agora foram a um acampamento com amigos, porque para confraternizar também é importante. Eu acho que alguém.
Ok.
Sim. Isso está-me a dar vibes num filme do início do século, do final do século passado, que foi feito pelo criador do South Park. Eu não sei se posso dizer o nome, porque é o ato de catarse após o coito.
Orgasmo.
Ok, eu posso dizer aqui. Okay. Chamava-se mesmo Orgasmo, o filme. Foi criado pelo criador do South Park. Ele era ator mesmo nesse filme.
Sim.
E basicamente era um filme em que os mormons todos sabiam artes marciais, por alguma razão. Tipo, todos sabiam artes marciais.
Olha, o gajo também escreveu o Book of Mormon, ou seja, há um tema aí recorrente na carreira dele.
Pois, por acaso, é verdade.
Yeah.
Será que ele foi mormon?
Deve ter sido.
Deve ter sido criado numa família.
Opa, assim, se então, calhar.
É possível.
Sim. Mas eu tenho várias curiosidades, então, Miguel. O que é que te levou a sair?
Então, imagina, eu conheci a minha atual companheira, a Júlia, quando tinha 19. Estamos juntos desde essa altura, eu tenho quase 28, portanto. E a Júlia não era testemunha de Jeová.
Uhum.
Eu começo a namorar com ela, já tinha algumas dúvidas desde os meus 16 anos, mas começo a namorar com ela e começo-me a perceber que...
Mas como é que tu reagias a essas dúvidas dentro de ti? Tipo, tu abafavas ou abraçavas a dúvida e dizias, pá, se queres...
Falava particularmente com a minha mãe, porque esta história é um bocado complexa.
Os teus pais são...
Não são. A minha mãe é bissexual. Na altura também saiu da religião, foi desassociada. Basicamente foi
desativada.
Foi excomungada.
Okay.
E quando as testemunhas de Jeová são excomungadas, as outras testemunhas de Jeová não podem falar para
pois
elas.
É isso.
Há uma ostracização.
Sim.
E então foi mais ou menos na altura em que eu tinha tipo 13 anos. Não, foi quando tinha 16 precisamente.
Okay.
E eu discuti essas dúvidas com a minha mãe. Muito.
E ela já não fazia parte?
Já não fazia parte. Estava num processo em que ainda queria voltar, porque imagina, toda a sua estrutura social estava lá.
Ok.
Pois, porque ela também começou cedo nestas minhas...
Sim, com 8 anos.
Com 8 anos, pois.
Sim, com 8 anos.
Pelos pais dela, se calhar.
Pelos pais dela, sim. Foi arrastada pela mãe, que na altura foi convertida pela minha tia-avó.
Ok.
Que veio de França.
E o teu pai, tu contas no teu vídeo, não vamos aprofundar isso, porque as pessoas que vejam o teu vídeo, que é muito interessante, o teu pai juntou-se às testemunhas de Jeová porque ele... vivia numa situação muito complicada socialmente e tinha perdido o pai muito cedo e viu
ali uma estrutura,
uma
não é?
Estrutura social que a Igreja lhe deu e que lhe permitiu também depois crescer como pessoa e como profissional. Como
exatamente,
tudo, é?
Sim. Então eu nasço na religião por causa dessa questão. Aliás, os meus pais conhecem-se na construção de um salão de assembleias das Testemunhas de Jeová em Valongo.
Ok.
E começa uma história de amor e tal, e eventualmente nasce um bebé prematuro. De fato, sim, é importante reforçar que neste momento eu todos os dias de manhã, ainda, porque lá está, só após 10 anos é que expira essa coisa do fato, depois tu saís das Testemunhas de Jeová. Então de manhã eu acordo de fato, tenho ido despir. E às vezes ele agarra-se outra vez ao corpo como Venom, estás a ver? Então, sim, mas essa cena de nascer com o fato é muito fixe. Vou ficar com isso na cabeça. Mas o que eu estava a dizer, eu nasci, não sei, das Testemunhas de Jeová, começo a ter essas dúvidas e começo a namorar com a Júlia. E epá, eu na altura, apesar de ter as dúvidas, acreditava ainda no fim do mundo.
Uhum. Pois, e no inferno e yeah. Essas coisas.
E na altura acontece o atentado no Bataclan. Epá, e as Testemunhas de Jeová começam logo a dizer: é o fim do mundo.
Okay.
2015.
Mas eles diziam sempre que era o fim do mundo quando havia assim.
Sim, sim, sim. Sempre que havia.
É mais um sinal.
É mais um sinal. É agora. É agora que vai acontecer, não sei o quê.
Tipo, terremoto em Lisboa, yeah. O fim do mundo. Yeah.
Yeah. E epá, nessa altura eu achava que a Júlia ia falecer. E eu entro numa depressão profunda e começo a ter bué problemas de ansiedade.
Mas isso essa ideia que eles passam às crianças, não por mal, porque acreditam mesmo nisso, do inferno e da condenação eterna e não sei o quê, é uma forma de violência psicológica, não é?
Eles não acreditam no inferno. Eles acreditam que a pessoa quando morre, morre.
Ah, ok.
Mas acreditam que as pessoas que foram boas vão ser ressuscitadas para voltar à Terra.
Mas não todas.
Limitadas.
Não todas.
Vocês estão a competir por... Vocês não. As Testemunhas de Jeová estão a competir por vagas, não é?
Não há vagas limitadas. Agora, há vagas limitadas para o céu. Porque eles entendem.
Era. Não era a cena dos 10 mil?
Dos 144 mil.
144 mil. E eu lembro-me, eu estava-te a dizer isto lá fora. Eu, quando tinha pai 18 anos, estudei Bíblia com uma senhora de Testemunha Jeová. Eu não era, ela estava a tentar angariar-me, mas estudei Bíblia com ela.
Mas que ias todas as semanas à casa de uma senhora estudar Bíblia? Ou...
Ia ao salão, muitas vezes lá, uma salinha que ela tinha de estudo de Bíblia, porque eu tinha curiosidade para saber mais coisas, como Testemunha Jeová. Estudavam mesmo a Bíblia, não faziam aquela coisa de exegese que faziam os católicos de livros à parte da Bíblia para estudar a Bíblia, tinha curiosidade, mas depois fiz umas pesquisas na internet e vi, opa, há 4 milhões de Testemunhas de Jeová no mundo, ou não sei se eram 4 ou 40, devem ser mais se calhar, e depois disse, então mas só vão ser salvos os 144 mil, vocês têm um problema de estatística aqui, quer dizer que nem todos os Testemunhas de Jeová são fixos,
ou então está a criar competição entre eles.
Imagina, os 144 mil, a tese, para ser muito rápido, que é para não nos alongarmos demasiado nisto, iriam para o céu governar,
estar lado a lado com
o Pai. Jesus Cristo, e as Testemunhas de Jeová, basicamente, neste momento existem 8 milhões, iriam estar num paraíso da Terra. Ou seja, okay. Só as Testemunhas de Jeová, o resto das pessoas iam ser destruídas.
O resto é tipo management.
Yeah. Yeah. E eu até estou prestes a publicar um livro sobre a minha história enquanto Testemunha de Jeová.
Ah, sério?
Chama-se de Monólogos a Dois. E é um livro em que eu conto, em forma de diário, o que estou a vivenciar desde que conheço a Júlia e desde que começo a pensar que a Júlia vai morrer. Destruída por Deus.
Mas foi uma coisa que foste escrever na altura? Ou
não,
estás a escrever?
Fui escrevendo, comecei a escrever na faculdade, há várias versões do livro, e depois acabou por culminar nisto. Comecei a escrever a versão que viria a ser o livro durante o tempo em que estava a fazer a dissertação de mestrado.
Gosto muito da ideia.
Fixe.
E começo a sair porque me começo a perceber que aquilo me estava a fazer muito mal. E eu chego a um ponto em que digo assim: ok, se for para morrer, se for para a Júlia morrer, eu morro com ela. E foi o meu primeiro ato de liberdade. E disse assim: eu não tenho a certeza se isto é verdade ou mentira, mas eu vou-me desvincular das Testemunhas de Jeová. Porque em 2016 o meu pai emigra para o Luxemburgo, junto com a minha irmã, que eu vivia com o meu pai, e eu fiquei cá porque eu trabalhava, podia ficar na casa do meu pai viver. Nessa altura eu parei de ir às reuniões, ainda não tinha a certeza. No ano a seguir entro na universidade e começo realmente a ganhar consciência das coisas. E foi aí que percebi, não, isto é tudo uma cambada de vigaristas, não é? Não que as pessoas, as testemunhas de Jeová, sejam, mas quem manda naquilo é uma cambada de vigaristas, e foi assim que saí daquela religião. Mas inicialmente foi muito difícil. Eu não sei se tenho stress pós-traumático. O que eu sei é que às vezes tenho sonhos noturnos ainda com o fim do mundo e com o Armagedão e assim.
Yeah.
E não acredito em nada daquilo.
E malta de lá também te desativou, isto é, deixou de falar contigo?
Sim. Sim.
Ah, ok.
Sim, só que a questão é, eu sofri menos porque na altura estava tipo em Coimbra.
Yeah. Ou seja, o facto da deslocação geográfica não te confrontava diariamente com...
Comecei a construir uma rede de amigos logo na universidade, foi isso que me beneficiou. Mas, por exemplo, para a minha mãe foi muito difícil. Ela tem 50 anos.
Yeah.
Ela tem amigas de infância que não lhe dirigem a palavra.
Yeah.
Percebes? Para ela foi muito mais difícil. Para mim não, porque eu consegui... Eu fui a tempo de construir uma rede, uma estrutura social para a minha mãe.
Mas regressaste ao sítio, ou seja, estás a viver no sítio onde vivias antes de ir para a faculdade, ou não?
É sim.
Ao próximo?
Estou a viver em Braga, sim.
Em Braga.
Mas já não estou na casa do meu pai, agora tenho casa
própria. Sim, mas o facto de estares lá, não é? Sim. Ainda te deves cruzar, se calhar, com pessoas...
Epá, o curioso é que eu não vejo.
Ai, não?
Não.
Pá, Braga cresceu, pronto.
Braga cresceu, é verdade, sim. Mas eu esperava encontrá-los naquela zona de, sei lá, Lamaçães, por exemplo. Que é uma zona que tem muitos supermercados e nunca os vejo, não sei o que aconteceu. Portanto, não tenho lidado muito com essa questão do ostracismo, percebes? Mas também já não me custa. E também não culpo as pessoas que estão lá dentro.
Sim.
Agora, se tenho saudades de algumas pessoas e gostaria de falar com elas e ter uma conversa, pá, gostava.
Yeah.
Gostava muito. Porque há pessoas extremamente inteligentes que estão a ser completamente desperdiçadas lá dentro.
É pá, pois, mas sabes que estando, e se estivermos a falar de dentro de culto, tens muitas vezes aquela a negação que estás no culto precisamente porque não queres depois achar que, se for mentira, eu desperdicei uma parte da minha vida,
pois,
não é?
Pois, é o Sunken Cove Fallacy, não é?
Eu acho fixe tu teres essa perspectiva de... Se não tivesses tido essa experiência, se não tivesses tido esse questionamento, se calhar não tinhas seguido o caminho que seguiste. Será que não tinhas? Portanto, é tudo uma construção, não é?
Sim, eu tive sorte. Tive alguma sorte. Eu acho que há um conjunto de circunstâncias necessárias para tu saíres daquela religião. E eu, por acaso, consegui apanhar uma série de circunstâncias que me foram benéficas nesse sentido. Sim.
A cena de mudança geográfica é uma delas,
é espetacular.
Uma brutal, e uma brutalidade, e depois o facto de o também entrares na universidade e veres pessoas também que vêm de sítios tão distintos, o facto de estar na Alta, pois, de Coimbra, tiveste lá em cima,
na faculdade de Direito,
na faculdade de Direito,
que portanto, os cultos isolam socialmente as pessoas,
e o facto de estares perante, se calhar, pessoas de outros cursos, pessoas que têm outras ideias que te vão, se calhar, despertando, ou que vão respondendo às tuas dúvidas que começaste a ter aos 16 anos também, e dizer, olha, este pessoal também tem as mesmas dúvidas que eu,
e depois
calhar,
comecei a politizar-me e tal.
A politização também, mas essa tua experiência ajuda também a seres empático para com pessoas que estão noutros tipos de cultos, não é?
Por exemplo, que estão noutros tipos de
até
cultos.
Até políticos, de cultos empresariais, depois agora todo um tipo...
Ou até mesmo pessoas que votaram no Chega.
Yeah. Pois, era onde eu queria chegar também, não é?
Sim.
Trabalhaste... A tua tese foi sobre isso?
A tua tese é sobre quê? Desculpa, Miguel.
Portanto, a minha tese chama-se Vox Populi no Facebook, uma análise das publicações do Chega e da André Ventura no Facebook durante os períodos eleitorais de 2019, 2021 e 2022. Portanto, legislativas, presidenciais e legislativas.
Ok.
Analisei as publicações do Facebook com a ótica do populismo. Portanto, eu especializei-me no meu mestrado na investigação do populismo.
Ok.
E porquê é que eu... achei interessante investigar o populismo, porque de facto essa ótica de divisão de uma sociedade em bons e maus, existe um povo puro e virtuoso, mas elites corruptas, tem uma tónica muito religiosa.
Uhum.
Eu identifiquei assim algumas similaridades com o que eu via no caso das testemunhas de Jeová, o tal maniqueísmo. Uhum. E disse, não, olha, vou explorar isto.
Yeah.
E acabei no Chega.
Yeah.
Acabei no Chega, comecei a investigar antes do Chega ser a grande cena. Mas depois acabei por investigar o Chega e o André Ventura.
Eu acho que é um fenómeno curioso, porque o Chega, numa fase inicial, e ainda deve ter, mas numa fase inicial, a coluna vertebral do Chega nas redes sociais era o pessoal das igrejas evangélicas.
Sim.
E que, pelo menos uma das pessoas que era que controlava os grupos todos do Facebook, uma Lucinda não sei o quê, nós chegámos a receber comentários dela, mas pronto, essa pessoa era evangélica e cortou com o Chega porque achou mal o André Ventura usar Deus para fazer campanha. achei engraçado que o mindset culto estava lá, mas mesmo assim, atenção, o meu culto principal está acima deste culto secundário.
Yeah. Claro.
E mostra coerência da parte da pessoa, pelo menos. Yeah, por mais que eu...
Demonstra. E, por exemplo, no Brasil, eles já arranjaram todo um arcabouço teórico para demonstrar que não há nenhum tipo de incoerência em terem uma bancada evangélica no Congresso e ao mesmo tempo defenderem a evangelização.
Em Portugal é mais difícil.
Portugal é mais difícil. Uhum. Porque também lá está, com a Igreja Católica e assim, nós não temos aquele de culto à prosperidade e esse tipo de coisas. Uhum. Acho que isso também não temos. Sim. Da mesma maneira que...
O Senhor de Jeová também não tem isso. Não. Diferencia-se dos restantes.
Não existe culto à prosperidade. É muito uma ideia de ser... De quase carestia. Uhum. Sermos pessoas humildes. Não vamos para a universidade. Nada de ir para a universidade.
E tu fazes aquela coisa de aos fins de semana ir tocar à porta das pessoas?
Sim, desde os meus 6 anos. De fatinho e gravata.
Pois.
Mas lá está, eu nasci com ele, portanto.
Yeah. Isso preparou-te para seres um bom operador de call center, não é?
Sim, sim.
Lidar
com a rejeição.
Sim. É assim, eu não tinha de lidar com necessariamente a rejeição.
Porque as pessoas viam um garoto também não ser antipáticas com o miúdo, mas...
Não sei.
Oh, tu não tens
não
noção.
Não sei, Sérgio. Eles não viam o garoto, viam o que representava. E se tu vives num Portugal também profundamente católico, o ver isto é quase como um antagonismo.
E tu sabes que Braga tem ali uns contornos reacionários e tal, com Gomel e não sei o que. Malta não gostava nada de assumir Jeová, pelo menos no meu tempo. Eu tive velhos a oferecer-me porrada, só que a única sorte que eu tinha é que ia acompanhado do meu pai. Eu aprendi
como
a comunicar.
Como é que tu lidavas com isso, com essa rejeição do mundo exterior? No fundo, porque na tua cabeça, eu estou a ajudar estas pessoas a serem melhores, não é? Porque se elas vierem para o meu grupo, vão estar melhor do que se ficarem excluídas. E recebes uma antipatia completa e agressividade. Como é que tu reagias a isso?
Eu reagia muito mal. Me reagia muito mal porque achava que estava a fazer uma coisa boa. Pois. E lidava geralmente com rejeição. Mas a forma de coping destes meus já vai pensarem: eu sou especial.
Faz
parte de um grupo seleto de pessoas.
Yeah. É isso.
Só que eu não me sentia especial. Eu não estou a conseguir fazer o meu trabalho, eu sou incompetente. Uhum. Era assim que eu pensava já desde miúdo. Eu martirizava-me muito com isso.
Agora, a abordagem, eu não sei se eles continuam a andar de casa em casa, mas pelo menos tem aquela banca.
Banquinhas
tem aquela banca.
Agora
tem uma banca.
Ou seja,
eu acho que estes meios de Jeová se foram sedentarizando.
Yeah.
Particularmente após o Covid. Que agora há muitas reuniões, não é? Que são por Zoom ou por Meet. Há malta que deixou de ir diretamente ao Salão do Reino durante o Covid. Eles continuaram a ter as reuniões. E agora, desde o Covid, que não ponho um pé num Salão do Reino.
Okay.
E eles até estão a ter alguns problemas com
parece
isso.
Parece que estás a julgar essas pessoas.
Não estou a julgar.
Esses preguiçosos. Eu tive medo de ir lá. Estás a ser um pouco competitivo com eles.
Não estou a julgar. Quer dizer, eu tive de andar nas aldeias dos arredores de Braga com 6 anos a subir subidas que eu nem sei como é que era possível que os carros conseguissem subir aquilo. Quanto mais uma criança com umas pernas pequeninas. E talvez fosse poder do fato. Estás a perceber?
Tentavas evangelizar os teus amigos?
Sim.
E na escola, tenho curiosidade, que é o facto de haver algumas coisas que eram confronto de ideias, sobretudo em história. De história tens um problema. Como é que lidaste com o 7º ano? Porque eu sei as teorias dos dinossauros, que os criacionistas muitas vezes têm, é que...
Ah, mas estes meus já acreditam que os dinossauros existiam.
Mas que eram coevos do coiso ou não? Coevos dos homens?
Não. Então, eles acreditam que no período da criação... Que os dinossauros, imagina, eles acreditam que durante aqueles 6 mil anos de criação aconteceram muitas coisas.
Certo.
E no 7º dia Deus parou para descansar. Durante esse período de 6 mil anos houve os dinossauros.
Ah, porque tens a cena de um dia para Deus é diferente de um dia para nós, não é?
Sim.
Pode ser assim.
Agora, o que eles dizem é que, por exemplo, os fósseis não têm a idade que têm.
Pois é isso, a cena
foi mais em ciências até.
Questionam muito a questão do carbono, não é? O carbono 24, carbono 16, carbono... Pronto, mas a cena da arqueologia, que é, é muito vago e, portanto, claro que aquilo não tem milhões de anos. A questão de lidar com os milhões de anos e em história lidar com os australopitecos, porque é o tema do 7º ano.
Yeah.
Australopitecos, não é? Os homo habilis, homo erectus, que testemunha de Jeová, zero acreditam, zero nisso.
É, foi difícil, mas como é que eu fazia na minha cabeça? Eu gostava muito de banda desenhada e assim.
Yeah.
Portanto, na minha cabeça era como se estivesse a decorar ficção.
Yeah. Ah, okay. Sim, okay. Sim. Uma vez uma testemunha de Jeová com que eu falei quando era miúdo que me disse isso. Ah, tio, aprendi isso, mas é tudo mentira.
Pois é,
tudo
é isso. Mentira,
yeah, eu era bom aluno, tinha boa memória, percebes? E na altura... Olha, depois serviu-me para retomar quando li, por exemplo, o livro do Yuval Noah Harari, o Sapiens.
Sim.
Pronto, o Yuval Noah Harari tem assim algumas coisas problemáticas, mas foi fixe. Foi fixe retomar depois no livro do Harari. Mas na altura, acho que nem foram as cenas mais difíceis. Era mais quando tu tinhas de fazer um desenho do Natal.
Ah.
E eu não podia fazer, tinha de fazer uma coisa.
Sim, mas os professores já estão preparados para isso também.
Mas na minha altura
não estava.
Não?
Não me parece.
Tive uma professora que
existe a questão da liberdade religiosa, não é?
Mas nessa altura, tu está bem, mas o que acontece numa sala de aula fica na sala de aula muitas vezes. No meu tempo, pelo menos. E no vosso.
Yeah.
Eu era bué discriminado por alguns professores. E o que é que acontecia? Eu, como não podia desenhar coisas de Natal, fazia um desenho alternativo. E era sempre o Sonic, porque eu gostava muito do Sonic. Ou seja, eu acho que uma coisa a retirar boa das minhas Jeová é que ainda hoje eu consigo desenhar o Sonic de cabeça.
Ok. Yeah.
Desenhava o Sonic. Yeah.
Desenhava o Sonic, sim. Ou seja, o meu desenho natalício e da Páscoa e de qualquer outra festividade era o Sonic. Portanto, até se podia fazer um culto religioso a partir do qual o Sonic era Deus.
Olha, e tem outra questão que é: tu nunca celebraste aniversários?
Até aos 19, não.
É. Yeah.
E agora celebras?
Agora celebro, sim.
E gostas ou como não celebraste até aos 19 é uma coisa
Eu gosto, okay. Mas eu até te vou dizer que o que eu gosto mais é o Natal.
Ok.
Porquê? Quais eram os filmes que davam sempre no Natal? Era Sozinho em Casa, era o Harry Potter, e assim. Epá, venho de uma família que só tem internet e TV cá quando eu tinha 15 anos. Então, só nos reruns da SIC é que eu conseguia ver, e da TV, mas particularmente a SIC, não sei porquê. Sozinho em Casa, Harry Potter às escondidas do meu pai.
Pois, porque o Harry Potter tem a questão
magia,
do ocultismo.
É magia. Exatamente, mas já lá não podem. Então, eu já tinha uma relação, assim, de afetividade com o Natal. E quando finalmente o pude celebrar, foi um momento muito especial para mim.
Yeah.
Então eu gosto muito do Natal.
Natal fora do armário, estás a ver?
Foi.
Bem fixe. Isso é fixe. Porque eu lembro-me da cena dos aniversários, quando disseram, nós não celebramos. E eu fiquei tão...
Coitados, não é?
Yeah.
E
presentes? Mas recebias presentes?
Essa era outra coisa. Os meus pais eram astutos. Já vinha dos meus avós. Em alturas perto do aniversário e perto do Natal davam-me prendas que era para eu não me sentir excluído.
Ah, ok.
Estás a perceber? E a minha avó, por exemplo, fazia rabanadas na altura do Natal.
Mas seja, não no dia 24.
Não no dia 24. Ou seja, a minha avó inconscientemente estava a celebrar o Natal sem o celebrar.
Yeah.
E acho que existe uma certa afetividade em torno do Natal que todas as famílias de Jeová têm, porque é um período. Pá, porque é um período em que está frio, é um período em que as famílias se juntam. Que elas não querem admitir e estão a ver as coisas, e estão a ver todos os filmes de Natal religiosamente, e eu ia dizer assim: isto tem algum jeito?
Agora vou ver até ao fim, porque
isto
eu quero
tem
falar.
Algum jeito.
Yeah.
E precisam de ver até ao fim porque não sabem a história. Sim, do Sozinho claro, em Casa, claro, que já viram claro. 157
Qual é o teu filme preferido de Natal?
É o primeiro Harry Potter.
Ok.
Primeiro Harry Potter.
Ok. E o teu Sérgio?
Eu gosto Sozinho em Casa.
É? Sim. O meu Assalto a Rainha Céus.
Mas
longe.
Mas isso é um...
Isso para mim é um filme de Natal.
É um filme de Natal, para todos os efeitos.
É considerado, sim, mas não é bem.
Eu já me debati muito com isso e já fui... pugnei mesmo pela ideia de que o Die Hard não devia ser um filme de Natal.
Mas para mim é.
Mas agora compreendo e...
É porque há filmes que só te apetece ver no Natal também. Muitas vezes a cena do filme de Natal não te apetece ver o Grinch em julho.
Pois, por exemplo, Música no Coração, acho que pode ser considerado filme de Natal.
E não é só isso.
É Páscoa.
Bruce Willis é careca. Percebes? Quando eu fiquei calvo,
Sim.
Eu, lá está, eu ganhei uma apreciação diferente pelo Die Hard. Okay. Nós temos de nos defender uns aos outros.
Ok, ok, boa.
Percebes? É, é a cena.
Oh, Miguel, nós estamos quase, quase a terminar, falta um minuto e meio. Vamos promover os canais do Miguel. Onde é que as pessoas te podem encontrar?
Podem-me encontrar no YouTube com o nome Miguel Faria.
Uhum.
Nós está o link na descrição.
Nós vamos colocar o link também.
Obrigado.
Na descrição.
Podem me encontrar no Instagram, o Miguel Faria _96. No TikTok é a mesma coisa. E é basicamente isso.
Okay.
É onde sou mais ativo.
Sim, okay. E sigam. Eu acho que depois desta conversa as pessoas vão ficar interessadas.
Sim, sim, sim. Também acho que sim. Tu tens regularidade de lançar vídeos?
Sim, eu lanço às terças, quintas e sábados no meu canal do YouTube. Faço também algumas lives, mas as lives andam um bocadinho mais... Ando cansado das lives, então ando a fazer
fazes
coisas.
Uma coisa que eu não conseguiria fazer, meu. Que é pôr-te sozinho à frente de uma câmara e falares com fluência. Nós, pronto, temos os podcasts, mas tem de ser diálogo. Porque para mim, o tempo que tu falas seguido, sempre a dizer... de uma forma cativante, é incrível. Eu não conseguiria fazer isso.
Eu acho que isso pode ter sido ser testemunha de Jeová. Eu vou-te explicar porquê. Porque eu comecei a fazer... a discursar perante audiências e a fazer leituras públicas muito cedo. E treinava muitas vezes em frente ao espelho.
Então era isso.
E pode ser, portanto, malta.
Não é tudo mau, então. Não. É que podia ser um culto desses.
Vou-vos mandar calar, está bem? E despedir-me com dignamente das pessoas, porque é sempre por cima do genérico. Miguel, obrigado por teres vindo e hás de regressar. Sérgio, até à próxima.
Tchau.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
O que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.